Senhores deputados, vamos então dar início ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, que consiste em 3 audições a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Os tempos são do conhecimento de todos os senhores e seus deputados. De qualquer forma, relembrando, o Grupo Parlamentar requerente tem até 5 minutos, a entidade 5 minutos de resposta. Entraremos então numa primeira ronda em que cada partido tem até 4 minutos, a entidade terá no máximo de 30 minutos para a resposta e a segunda ronda de 2 minutos a cada um dos senhores deputados, assim seja a sua intenção. Antes de mais, agradecer a presença da Associação Portuguesa de Imprensa, representada aqui por Francisco Santos e Paulo Ribeiro, e sem mais demoras darei a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para a apresentação do requerimento. Até 5 minutos. Creio que será a sua... Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, um cumprimento especial para si, para aqui, para as senhoras e para os senhores deputados. É a primeira participação minha nesta comissão e, portanto, um cumprimento especial a todos. Muito rapidamente, para fazer aqui o enquadramento desta audição e deste requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do CDS entenderam pertinente. Como será do conhecimento de todos, o Governo apresentou um pacote de medidas para a comunicação social, num conjunto de 30 medidas, no final do ano passado, creio que no início de outubro, se não me falha a memória. Um conjunto de 30 medidas para a comunicação social, e uma dessas medidas era precisamente o tema mais específico que nos traz neste ponto da agenda desta comissão. Na sequência, como dizia, desse pacote de 30 medidas, o Governo apresentou precisamente em outubro uma proposta de lei, a proposta de lei 25, que visava, ou que visa proceder à alteração do regime jurídico das autarquias locais, introduzindo modificações relevantes no regime de publicidade das deliberações dos órgãos autárquicos. Esta medida, de resto, enfim, convém lembrar que já havia no âmbito do regime jurídico das autarquias locais, no artigo 56º da Lei 75 de 2013, que previa precisamente a divulgação das decisões tomadas pelas autarquias. Mas a verdade é que isso nunca veio a ser regulamentado em mais de uma década, em mais de 10 anos. E o Governo entendeu que isso era importante, sobretudo aqui, se me permitem, por dois eixos. Por um lado, que ao nível das autarquias, de facto, isto pode contribuir para o aumento da transparência, que creio que todos estarão de acordo. E num segundo eixo pode ser também uma forma, efetivamente, de apoio à comunicação social, aos órgãos de comunicação social. E, portanto, esta medida legislativa apresenta, por um lado, uma determinação clara do Governo em atualizar esta lei por via da apresentação de uma nova proposta, essencialmente com estes dois objetivos. Por um lado, possa contribuir para a transparência das decisões que são tomadas pelos órgãos autárquicos locais e, por outro lado, também consubstanciar uma forma de apoio à comunicação social para promover a sua sustentabilidade. É verdade que os órgãos de comunicação social, de uma forma geral, mas muito em particular também os locais e regionais, passam por um contexto difícil, ao mesmo tempo que se lhe reconhece a importância, até constitucional, da sua existência para assegurar a pluralidade de opinião e do nosso regime democrático. Portanto, tendo sido apresentada esta proposta de lei, pareceu-nos importante e relevante ouvir também as associações representativas do setor da comunicação social, por forma a muito sucinta e claramente percebermos se lhes parece importante efetivamente esta matéria legislativa, esta proposta de lei, que contributos eventualmente ainda podem dar
se justificar
para a sua alteração e melhoramento, se efetivamente consideram que esta medida é importante e é relevante para, neste caso, que vos diz mais respeito, para os órgãos de comunicação social, como disse, que medidas é que eventualmente possam ser melhoradas, sendo certo que, naturalmente, a regulamentação, depois desta lei, por forma a permitir a sua aplicação, que faltou, como disse, à anterior lei durante os últimos 10 anos, é decisiva, efetivamente, para a sua boa implementação e para o cumprimento desses objetivos. Em todo caso, estas são as razões que levaram o grupo parlamentar do PSD e do CDS a apresentar este requerimento para esta audição, porque nos parece relevante ouvir, e neste caso aqui, cumprimentando também a Associação Portuguesa de Imprensa, ouvir aquilo que têm a dizer sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Associação Portuguesa de Imprensa, até 5 minutos para a resposta ao requerente.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. A Associação Portuguesa de Imprensa junta-se também à Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, uma vez que estamos na mesma situação relativamente à abordagem desta questão. E, nesse sentido, passo a ler um pequeno texto só para, digamos, contextualizar a nossa análise àquilo que nos trouxe aqui. A Associação Portuguesa de Imprensa e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã saúdam a Assembleia da República pela apreciação e discussão da legislação que permita finalmente concretizar o que está previsto desde 2013 com a aprovação do anexo 1, número 75 do regime jurídico das autarquias locais, que obriga a publicitar nos jornais regionais e locais todas as deliberações com a eficácia externa das câmaras municipais, assembleias de freguesia e juntas de freguesia, assim como dos presidentes de câmara, vereadores, presidentes de junta ou membros das juntas de freguesia. Também acompanhamos a proposta de lei do Governo que preconiza que é necessário encontrar uma solução equilibrada, execuível e eficaz, de modo a conciliar um imperativo de racionalidade e economia de meios. Agradecemos a aprovação por unanimidade do requerimento pela Assembleia da República para que possamos ser ouvidos nesta 13ª Comissão em relação ao assunto muito importante para as comunidades locais e por acréscimo e parte interessada para a imprensa regional e local que representamos. Estranhamos e lamentamos o parecer da Associação Nacional dos Municípios Portugueses sobre esta proposta de lei aqui em análise, porque agrega um conjunto de imprecisões e equívocos que representam uma visão que consideramos fechada, quase clubística, uma instituição que é constituída por presidentes de Câmara que também não espelha o que se traduz em todo o território nacional. Com este parecer, a ANMP quer substituir-se ao papel da comunicação social regional e local, que tem a missão de escrutinar o trabalho desenvolvido pelas autarquias. Afirmar que a divulgação das principais decisões que se aplicam diretamente ao dia-a-dia dos seus municípios é feita de forma isenta e transparente pelos municípios, através das suas páginas oficiais na internet ou através dos boletins municipais, é obviamente uma inverdade. Basta consultar muitos sites municipais para constatar que as atas dos órgãos autárquicos não estão temporariamente atualizadas ou estão quase escondidas no separador perdido entre muitos. No capítulo da isenção, é ao Poder Executivo que compete a escolha do conteúdo informativo, o que se afigura de uma competência quase impossível e seguramente discricionária. Esse trabalho só pode ser feito a nível regional pela comunicação social, com os direitos e deveres que a lei confere para que essa informação seja credível para o consumidor. Quanto ao elevado investimento que esta obrigação imposta pela lei que estamos aqui a discutir, segundo a Associação, sublinhamos os gastos que as autarquias têm vindo a assumir, ano após ano, na contratação de meios humanos e materiais para os seus departamentos de comunicação, para emitirem a sua informação filtrada e com objetivos mais promocionais que informativos. Contudo, temos bons exemplos que são seguidos por alguns municípios que conseguem ultrapassar a alegada complexidade deste processo. Como é desse exemplo a Câmara Municipal de Coimbra, aliás, não é recente, é uma decisão que já dura 7 anos, já passou por vários mandatos e começou então pelo então Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, o que não deixa de ser um pouco, portanto, irónico relativamente ao que estamos aqui a discutir. Estes municípios publicitam nos jornais do seu concelho todas as grandes decisões municipais que são essenciais para que os seus munícipes fiquem a par da atividade da autarquia. Estou aqui a alguns exemplos. Nesse sentido, há outros municípios, como Porto Mós, por exemplo, são autarcas que não têm medo do escrutínio político e importam-se com a transparência. Sim, é possível concretizar na prática esta nova lei. Acreditamos que esta medida é um importante, na prática, um importante contributo cívico para potenciar nas respectivas comunidades uma literacia política e social, de forma a que haja mais participação popular na discussão do que querem para a sua terra, no fundo para a sua polis. Numa altura em que, como vossas excelências saberão muito bem, é cada vez mais difícil chamar as pessoas para a causa pública, nomeadamente para a política local, a publicitação das decisões autárquicas na imprensa regional e local é um bom contributo para esse fim. A nossa estranheza e perplexidade deste parecer da Associação Nacional dos Municípios Portugueses é ainda maior quando está em causa o apoio público de forma obrigatória e transparente e não estando sujeito a qualquer arbitrariedade ou conluio à comunicação social local e regional. Não compete apenas à Administração Central promover o apoio ao jornalismo de proximidade, hoje mais importante do que nunca, abraços com uma mudança estrutural e com desafios de subsistência que levaram a que mais de um terço do país não tenha um órgão de comunicação social de proximidade. Este quadro dantesco e que levou a anterior Comissão Europeia a adotar medidas de apoio e incentivo aos Estados-membros para defender com urgência a comunicação social, para combater o avanço dos populismos, a desinformação e as chamadas verdades alternativas. O poder local tem um dever ético e social de proteger a liberdade de informação e a missão de serviço público que os médias regionais prestam às suas comunidades. Não é ver isto, não ver isto é, permitam-nos, cada vez mais que miopia conjuntural que procura defender a árvore sem ver a floresta. Isto responde à sem significativa utilidade desta lei, que é pugnada pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses.
Para concluir.
A transparência não se apregoa, demonstra-se com atos, e este é um deles. Obrigado pela possibilidade.
Muito obrigado. Vamos então entrar na primeira ronda. Eu não sei se me estão a ouvir bem. Não. Vamos entrar na primeira ronda. Tem a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Botelho, até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saudar a Associação Portuguesa de Imprensa por vir a esta audição no âmbito da proposta de Lei 25, apresentada pelo Governo, que na prática vem traduzir ao que se pretende regulamentar, digamos assim, porque a lei já existia, havia uma lei que já existia, esta diria que é um upgrade, digamos assim, da lei anterior, mas obviamente há uma coisa que foi dita aqui que é muito importante, é a regulamentação desta lei, que talvez vá resolver a regulamentação desta lei todas as reservas que a Associação Nacional de Municípios pôs a esta lei, porque isso é muito importante. O que é que nós achamos de um trabalho que está a ser feito? Obviamente o Partido Socialista defende, para além de defender o poder local, isso é evidente, grande conquista depois do 25 de Abril, poder local democrático, eleições livres do povo, as pessoas, o escrutínio, que cada vez é maior. Falou, e disseram-nos os nossos convidados, que cada vez os departamentos de comunicação das câmaras fazem mais informação, digamos assim, porque não são jornalistas, fazem mais informação, ou os jornalistas cabe fazer a dissecação do que ali está e traduzir em notícias aquela informação ou outras que apareçam, mas obviamente o poder local democrático é um poder que está muito habituado a ser escrutinado, a ser mais que visto, e obviamente também os holofotes também cabem no poder local democrático, e o poder local convive muito bem com isso. Aliás, basta ver N notícias que vão aparecendo ao longo dos tempos, independentemente das cores partidárias que estão à frente das respectivas autarquias. Por isso nós lemos, ouvimos agora aquilo que a Associação Portuguesa de Imprensa diz, também lemos o parecer da Associação Nacional de Municípios, e eu diria que era importante que o Governo pusesse cá fora a portaria regulamentadora para saber quais são os custos das publicações, qual é o padrão de custos. Porque nós sabemos também que historicamente, e aqueles que já foram autarcas e foram presidentes de Câmara, habituados a contratar imprensa muitas vezes, sabem que as publicações obrigatórias às vezes compadecem com orçamentos que são maiores ou menores, porque há de tudo, mas obviamente não me parece que seja para fugir ao escrutínio das pessoas e, acima de tudo, uma coisa que neste momento é muito cara e que as pessoas procuram mais. E quanto mais publicidade os autarcas tiverem, eu acho que melhor é para eles, e essa é a aprendizagem que nós devemos ter, é que quanto mais escrutinados, quanto mais público, quanto mais informação, quanto mais deliberações, quanto mais medidas forem de um conhecimento das pessoas, mais exigente é o poder local democrático, mais exigentes são as oposições do poder local democrático e seguramente é melhor democracia e mais participação dos cidadãos. O que nós não queremos promover é aquilo que neste momento se passa, que é a desinformação total em relação ao que se passa. E este diploma pode vir ajudar. Pode vir ajudar, devidamente regulamentado, para que digamos que o papão dos custos que as publicações obrigatórias, ou que passam a ser obrigatórias, têm que ser colocadas na comunicação social regional, e nós sabemos que às vezes aqui isto é uma questão de tiragem, porque às vezes, por incrível que pareça, ou historicamente era assim, quanto menor era a tiragem do jornal, porque a publicação era obrigatória a nível local ou regional, mais caro era a publicação. E esta questão não é despicienda, não é despicienda, porque isto aconteceu, porque salvaguardando a questão da obrigatoriedade, às vezes há coisas e tal. Por isso a portaria é muito importante. Por isso nós, obviamente, saudamos esta iniciativa do Governo. Nós, no plenário, obviamente, para baixar a especialidade, para haver a auscultação, viabilizamos a proposta, porque achamos que é muito importante para o nosso regime democrático, é muito importante que os autarcas sejam envolvidos, é muito importante que haja publicidade dos atos das câmaras, das assembleias municipais, das freguesias, com um custo que obviamente deve ser regulamentado para toda a gente saber, prover nos seus respectivos orçamentos e ninguém ter medo por questões económicas ou financeiras ou de viabilidade dos orçamentos, ninguém ter medo daquilo que é a democracia a funcionar devidamente escrutinada e conhecida por parte das pessoas. Por isso, o Partido Socialista está neste processo para dar um contributo, para obviamente querer que esta lei seja boa, que seja reconhecida por todos, e apesar das reservas que são colocadas pelos intervenientes neste processo, nós consideramos que são compreensíveis, não é nada que nos afaste naquilo que é a bondade desta lei, que nós, obviamente, estamos cá para participar nela, porque queremos melhor democracia, mais escrutinada e mais publicidade aos atos dos autarcas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Até 4 minutos, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, eu não serei mesmo muito breve, porque, enfim, já na apresentação do requerimento já disse aquilo que considerávamos importante. Queria só acrescentar o seguinte: é evidente que a regulamentação da lei é fundamental para a sua implementação, e há uma coisa que eu estou absolutamente certo, é que o Governo o vai fazer e não vai demorar 8 anos para o fazer, porque o Partido Socialista teve essa oportunidade de o fazer relativamente à lei anterior durante 8 anos e não o fez. E, portanto, evidentemente que o Governo deverá fazê-lo e, em breve, é disso que estamos absolutamente certo, sendo importante por isso mesmo ouvirmos estes contributos para que depois a própria regulamentação também possa, como disse bem, e dissipar algumas dúvidas que possam existir por parte das autarquias, mas acima de tudo cumprir com os 2 objetivos principais: aumentar a transparência das decisões dos órgãos autárquicos por via da sua divulgação e também, paralelamente, isso contribuir para o reforço do papel e da sustentabilidade dos órgãos de comunicação social, conforme se pretende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua capacidade de síntese. Vamos então dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Até 2 minutos. Ah, 2 minutos não, peço desculpa, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Paulo Ribeiro e o Sr. Francisco Santos. Um cumprimento especial ao Sr. Francisco Santos. Leiria, não é? Penso que sim. Também eleito pelo Distrito de Leiria, por este só à parte. E dizer o seguinte. Todas as leis ou todas as iniciativas que se pretendam... Quando se fala em transparência, é uma das linhas do Chega e é uma das iniciativas que o Chega mais quer ouvir e mais quer contribuir. Depois de ouvir o Sr. Paulo Ribeiro, na exposição que fez, principalmente acerca do parecer da Associação Nacional de Municípios, deixa-nos aqui muito preocupados. Efetivamente, não estamos a vislumbrar o Partido Socialista e o Partido Social Democrata preocupados, mas também já estamos habituados que os parceiros da Associação Nacional de Municípios, por vezes, só se olha para de acordo, não está de acordo, mas o que nos é trazido hoje aqui é de extrema relevância, porque efetivamente o senhor, penso que vice-presidente, não é, da associação, o senhor Paulo Rodrigues diz-nos que inverdades, fala-nos que os executivos escolhem os conteúdos e por isto não podem estar de acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Deram exemplos também de municípios que o fazem bem feito, não vieram só falar mal por falar mal da Associação, mas o que é certo é que nos deixa imensamente preocupados, porque efetivamente se a Associação, neste parecer, vamos lá ver, não foi de certa forma escolher a melhor palavra, não está a cumprir com o seu dever enquanto Associação dos Municípios Portugueses, é muito importante o que a Associação de Imprensa hoje nos traz, porque deixa este alerta. Este alerta tem que ser registado, porque é como disse bem as vossas palavras de perplexidade à posição da Associação Nacional de Municípios Portugueses, queiram ficar que o Chega regista estas vossas preocupações, porque, como bem disseram, a transparência não se apregoa. Transparência, nós temos que lutar todos por ela. Dizer-vos também que esta lei, nós concordamos com ela, mas que temos de ter estas cautelas que a vossa associação e as próximas associações nos vão trazer estes contributos, porque são essenciais para podermos fazer, para podermos contribuir para uma boa legislação. E não é, de certa forma, o Governo e agora o parecer da Associação Nacional de Municípios que nos traz todos os contributos, ou melhor, não ligaram a contributos. E agora é tempo de ouvir com atenção, e nós escutamos com atenção já as vossas preocupações, e deixa-nos bastante preocupados, porque efetivamente o que nos trazem hoje aqui é muito preocupante, porque conseguem trazer a própria associação a falhar e também dão exemplos do município de Coimbra e de Porto Mós, que até são bons exemplos de transparência. É verdade o que disseram, e eu também tenho conhecimento, na Assembleia Municipal de Leiria, que as atas não estão publicadas, a maior parte das coisas estão lá escondidas. Foi mesmo, as minhas palavras são um bocadinho diferentes, mas são um bocadinho de palavras ao Luís Paulo, mas é efetivamente o que o Sr. Paulo Rodrigues disse, não estão lá escondidas, não estão acessíveis ao público. E dizer também o seguinte, também nos preocupa que, por vezes, a comunicação social local, e por isso esta lei, se for bem aplicada, faz sentido, muitas das vezes dependa do financiamento dos empresários e até do município, ou por interposta pessoa, para fazer um regime de isenção. Eu, como deputado municipal, não vejo nenhuma notícia minha publicada quando intervenho na Assembleia Municipal de Leiria e faço imensas denúncias. Portanto, há aqui que pesar bem os pós e os contras. Tenho dito, Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando presente o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal nem do Bloco de Esquerda, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Maia, até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento os senhores representantes da Associação Portuguesa de Imprensa e gostaria de começar por fazer uma declaração de interesses, sendo oficial do ofício do jornalismo há 40 e tal anos e tendo sido dirigente do Sindicato de Jornalistas mais de 20 anos, naturalmente que tenho, digamos, o conhecimento do que isso é bom e do que isso é mau das matérias aqui em discussão. E tenho, em particular, um apreço muito grande, desde há muito, pelo jornalismo de proximidade, até no que ele representa, não só de valorização das populações locais, dos seus anseios, necessidades, expectativas e da resposta que, por intermédio dos meios de informação, é necessário garantir, mas também pelo que, em termos de futuro, se coloca a própria comunicação social. Eu, desde há muitos anos, considero que é justamente pelo jornalismo de proximidade que se resolve muito do que se convencionou chamar a crise estrutural da comunicação social. O PCP, em relação a esta proposta, o PCP acompanhou, sem embargo das contribuições que dará em sede de discussão na especialidade. Eu creio que, esta proposta coloca, e bem, o problema, por um lado, da garantia da publicidade das decisões e também a contribuição que isso representa em termos da sustentabilidade dos órgãos de comunicação social de âmbito local e regional. Evidentemente que isto, em termos de discussão, levar-nos-ia ainda mais longe, mas não é esta a sede, não é esta a comissão apropriada para o discutir, desde logo, em termos não só da sua complexidade, mas também das tensões dialéticas que por vezes se colocam, mas eu gostaria de salientar que a contribuição, nomeadamente da administração local, para a sustentabilidade dos meios de informação local e regional, mas também para garantirem a publicidade das suas decisões, independentemente da utilização dos seus próprios recursos, não coloca, do meu ponto de vista, não coloca problemas de independência. É exatamente o contrário. E, por outro lado, não dispensa, antes aconselha, um escrutínio ainda mais intenso por parte dos órgãos de informação relativamente às decisões. E, desde logo, perceber como é que elas foram... Porque uma coisa é a publicitação da decisão acabada e outra coisa é como é que essa decisão foi formada. E isso cabe, naturalmente, aos jornalistas. E, portanto, reconhecendo, de facto, que este é mais um instrumento que garanta um tempo a transparência e a publicidade das decisões e a contribuição para a sustentabilidade dos meios de informação regional, também gostaria de salientar aqui que há muito caminho a percorrer neste domínio e as autarquias locais podem contribuir para ele, do mesmo modo que o tecido empresarial e os próprios centros de criação e difusão de conhecimento também podem e devem contribuir. Porque é incompreensível que em muitas regiões do país e em muitas localidades todas estas condições teóricas se encontram reunidas, quer em termos de tecido económico, quer em termos de centros de produção de conhecimento, enfim, de cultura, etc., e nós não temos o acompanhamento correspondente em termos da capacidade dos órgãos de comunicação social. Muito obrigado pela vossa atenção. Não tinha nenhuma pergunta concreta, queria dar-vos nota desta posição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando presente o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal nem do CDS, devolvo então a palavra à Associação Portuguesa de Imprensa, que terá até 16 minutos para dar a resposta aos grupos parlamentares.
Boa tarde e muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, dizer que vale a pena também falarmos um pouco sobre o parecer da ERC, sobre esta legislação. E nós, a Associação Portuguesa de Imprensa, genericamente, sobre o parecer da ERC, convinha sublinhar que esse parecer merece o nosso apoio no que se refere apenas à impropriedade de alguns conceitos usados. E isso, nós reconhecemos isso. Por exemplo, quanto a periódicos locais, não existem. O artigo 14º, número 2 da Lei de Imprensa, que distingue as publicações de acordo com a sua expansão, define como sendo de expansão regional o que se destinam predominantemente às comunidades regionais e locais. Também, quando a ERC se insurge contra a supressão da obrigatoriedade de publicação dos membros dos órgãos autárquicos, isto é, as decisões singulares no âmbito das suas competências dos presidentes de municípios e das juntas. Mas nós discordamos muito do comentário da ERC, sobre a oportunidade de alteração legislativa em discussão face ao anunciado propósito de aprovação de um Código da Comunicação Social, admitindo que possa prever fontes de financiamento. E discordamos porque existem já fontes avulsas que consagram a obrigatoriedade da publicação de anúncios, vide Código do Notariado em relação às escrituras de justificação, por exemplo, e o Código da Comunicação Social não pode, assim, estar sujeito a sucessivas flutuações em função de alterações de fontes de financiamento. Referir ainda que há quem se insurja, como a Associação Nacional de Municípios, contra a obrigatoriedade de publicações, invocando o seu elevado custo. Mas, senhoras e senhores deputados, é um argumento sem qualquer precedência, a nosso ver, desde logo quando nem sequer se sabe qual é o custo previsto. As publicações no Diário da República também representam um custo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses não se insurge contra isso. A existência, o funcionamento e o financiamento das publicações periódicas regionais deve ser aferido como um custo da democracia, da transparência, tal como a existência das próprias autarquias que têm os seus custos de funcionamento. Acresce ainda, como o meu colega Paulo Ribeiro já referiu, que há autarquias que, por sua iniciativa própria, não esperaram pela lei e protocolaram a publicação de deliberações municipais sem que daí tenha resultado qualquer falência ou problema financeiro para essas mesmas autarquias. Aliás, é uma prática que o diploma deveria não só contemplar, como incentivar, para não se estar pendente de uma tabela de custos que, ao cabo de mais de 10 anos, ainda não viu a luz do dia. Entendemos, pois, que como compatibilizar as posições das duas resoluções aprovadas em sede de discussão geral do diploma deve avançar, porque não colide. Na verdade, e sem prejuízo da discussão na especialidade, deve o Governo dar execução imediata à publicação da portaria com a tabela de custos. Falamos de uma medida que permite aumentar o escrutínio, aumentar a proximidade entre o poder local e as populações que servem, reforçar a democracia, fortalecer a democracia, a transparência e, evidentemente, também constituir-se como uma receita importante para as publicações de proximidade. Essa receita, o aumento dessa receita, permitirá às empresas, às marcas regionais, permitirá que cumpram melhor o seu papel. Precisamente o papel de acompanhamento dos órgãos autárquicos, mas de toda a região que servem. Hoje, por insuficiência de meios, por debilidade dos projetos, não o conseguem fazer. Não é? Deixava ainda também uma nota de que, com o advento da internet, o poder central foi retirando, ano após ano, sucessivas receitas dos meios regionais, com todo um conjunto de obrigações que deixaram de ser, de ter que estar plasmadas na imprensa, não é? De antes qualquer alteração num pacto de uma empresa tinha que ser publicada. Hoje, penso que já só nos resta mesmo a justificação do uso capião. Essa que é a única que ainda resiste, não é? E, portanto, há aqui também um princípio de justiça que é muito relevante. Ano após ano também, governo após governo, são criadas expectativas, têm sido criadas expectativas de que o poder central e o poder local que vão defender e que querem defender a imprensa, mas depois na prática dão-nos uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. E assim terminava.
Sr. Presidente, gostava só, aproveitando ainda o tempo, para que fique claro que não temos, antes pelo contrário, nada contra o poder local democrático de maneira nenhuma. O que nós não revimos foi, no parecer da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, qualquer reconhecimento pelo papel que a comunicação social regional e local tem. Portanto, temos todo o apreço. Aliás, trabalhamos dia a dia com os eleitos e com os municípios, com os funcionários, portanto estamos no terreno. Eu próprio sou jornalista, o meu colega é diretor de um bom jornal regional em Leiria e, portanto, é o nosso, digamos, para o nosso cada dia. Portanto, que fique claro que não há qualquer animosidade, é apenas do ponto de vista da lógica conceptual, da lógica da análise deste problema. Quanto a pormenores mais técnicos que passam, por exemplo, pelas tabelas de custo, que propomos que podem ser publicadas até ao fim do primeiro semestre de cada ano, para que os municípios possam incorporar a matéria de custos provisionais no orçamento camarário para o ano seguinte. No caso de haver problemas relativamente à questão da existência ou não, que a ERC, e bem, alerta para o caso de alguns jornais poderem já não estar no ativo, digamos assim, temos sugestões para que, em alternativa, possa ser um jornal do espaço do município adjacente, possa ser o jornal de maior tiragem do espaço de cima da comunidade intermunicipal, porque infelizmente temos territórios no país que não têm um único órgão de comunicação social. E é, não podemos ter sol na eira e chuva no nabal, permitam-me esta expressão muito regional e popular, temos que concretizar com medidas, porque só com músculo é que os meios de comunicação social locais e regionais podem ter jornalistas, podem fazer o seu papel de escrutínio e podem acompanhar as atividades parlamentares dos seus deputados quando forem às regiões e que muitas vezes não são acompanhadas porque não há meios, que a verdade é esta. E é nesse sentido que acreditamos que valerá o investimento e o esforço da Assembleia da República em nome da identidade regional e, sobretudo, em nome da coesão nacional. E obrigado.
Muito obrigado. Vamos entrar então na segunda ronda. Tenho inscrito por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Botelho, até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, era só um complemento, obviamente, depois das respostas, nunca me passou para a cabeça que não fosse assim como diz. Obviamente, o respeito pelos senhores autarcas e aquilo que eles fazem é muito, e seguramente também da comunicação social. Mas a minha questão era mais vocacional. Nós percebemos a dimensão da publicidade, isto é, disseminação de informação devidamente escalpelizada pelos jornalistas, que é disso que estamos a tratar, e percebemos perfeitamente da viabilidade dos meios de comunicação social que têm, digamos, uma fonte de receita que entrará porque há um X número de publicações. Mas queríamos saber a vossa opinião sobre uma coisa. Este diploma só prevê autarquias locais. Não acham, ou o que é que acham, ter ficado fora tudo o que é empresas públicas, institutos públicos, administração central, que também têm que fazer publicações obrigatórias e ficaram literalmente fora deste diploma? Uma pergunta para a vossa consideração. Segunda nota que nos também parece importante. Radiodifusão. Aqui o diploma fala de imprensa escrita, digamos assim, e eu percebo que há sítios onde a comunicação social levou tantos contratempos que algumas até foram desaparecendo e alguns títulos emblemáticos foram desaparecendo das publicações. Mas a radiodifusão está fora e obviamente também há aqui uma pretensão, pelo menos pareceu-nos que não tinha a mesma dignidade. A minha pergunta concreta era se defendem a obrigatoriedade da publicação escrita ao mesmo tempo que na radiofónica, ou se as coisas deviam ser alternadas. Isto é, se o fim último da disseminação daria a escolha ao autarca, digamos assim, ou à equipa autárquica, de escolher a forma de disseminar a informação através dos jornalistas, ou escritos ou radiofónicos. Ou se a questão devia ser mesmo cumulativa, isto é, de um lado ou do outro, ou à escolha, ou quando eles escolhem um ou outro, como é que poderíamos fazer, na vossa opinião, como é que isso podia ser feito? Quanto ao resto, parece-nos que os propósitos são bons, publicidade, escrutínio, interpretação da informação, para melhor informar as pessoas, que dá melhor democracia, seguramente, para todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra o Sr. Deputado José Barreira Soares, até 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os órgãos da Associação Portuguesa de Imprensa e ouvi com muita atenção o Sr. Francisco Santos falar em fortalecer a democracia. De facto, é algo que nós defendemos, pois a importância dos órgãos de comunicação social é muito grande, dos órgãos regionais ainda é maior, mas verifico, até porque eu também sou vereador numa autarquia, e verifico que há uma certa tendência aos jornais locais darem um carinho especial, uma atenção especial aos políticos e aos partidos que ocupam órgãos autárquicos. Não está correto, foge ao que nós falámos, ao que nós defendemos, e que o senhor falou também, e bem, de fortalecer a democracia, porque a imprensa, para ser levada a sério, para ser credível, para fortalecer a democracia, tem que ser imparcial. E quando nós falamos dos populismos, falamos da fuga de muita informação passar para as redes sociais, é porque muitas vezes, e há que ser crítico, não há que ter medo de ser crítico, porque a evolução passa pela crítica, passa pelo facto da comunicação social muitas vezes ou não falar de partidos mais recentes, de partidos que estão longe de tomar o poder autárquico, e de proteger, porque também há vantagens económicas e não deviam existir, da parte das autarquias, jogarem com a comunicação social e fazerem com que a comunicação social fale mais dos assuntos que lhes digam respeito. Caso contrário, os fundos podem não ser propriamente alocados ao jornal. Isto, para nós, não tem nada a ver com democracia. Isto é altamente crítico, é altamente lamentável e que não deve acontecer. Por forma que este tipo de leis temos que garantir a imparcialidade e que estes fundos não podem beneficiar quem está a gerir uma autarquia. A comunicação social tem que ser imparcial e tem que passar a notícia. Não pode-se colocar, como se vê muitas vezes quando se fala em populismo, também há muito populismo na comunicação social. Bem sabemos que precisam defender, mas fogem muitas vezes. Deixe-me só concluir, Sr. Presidente. É importante a comunicação social centrar-se a passar a notícia, a dar a notícia, e cabe ao leitor a interpretação. O meu tempo acabou, tinha muito mais a dizer, mas quero desde já agradecer o vosso tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então agora devolvo a palavra à Associação Portuguesa de Imprensa, que terá até 4 minutos para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. A imparcialidade e o trabalho jornalístico e o rigor deve, obviamente, estar subjacente à função dos meios de comunicação social regionais e locais. Não posso, obviamente, falar por todos os meios. Posso dar o meu testemunho pessoal, enquanto jornalista, a última vez que estive com o Sr. Presidente da Mesa foi num trabalho jornalístico, portanto, e a acompanhar uma delegação do Chega, portanto, assim como acompanho qualquer outra delegação política, portanto, porque o escrutínio público de todos os partidos é fundamental para que haja a imparcialidade do órgão perante a sociedade e perante a comunidade onde está inserida. Não quero criticar nenhum meio de comunicação social, falo por experiência própria, dou o meu exemplo, mas não o posso fazer. Penso que não seria também adequado, certamente, Sr. Deputado, estar a dizer isso. De qualquer forma, relativamente à questão que foi, algumas das questões foram aqui aduzidas, são importantes. É um pouco difícil nós estarmos a defender se esta obrigação publicidade deve ser feita nos órgãos impressos ou digitais, portanto, de imprensa, não é? Ou nas rádios locais, por quem temos o maior apreço, obviamente. Acho que estar a defender, seja num lado ou seja no outro, penso que não é, cada um tem o seu papel, tem a sua missão e tem o seu público-alvo também. O melhor seria que pudesse ser, obviamente, nos dois locais, portanto, os dois meios, para não haver aqui a distinção, sabendo que deveria ser privilegiado, portanto, a componente jornalística do meio local que tenha. Portanto, um meio local que não aposta no jornalismo de proximidade, aposta no outro tipo de trabalho e que é beneficiado com uma publicidade institucional a que depois não se reflete na prática nesse trabalho. Portanto, este deve haver, que aqui até tem sido alvo de atenção. Penso que o legislador deve privilegiar, portanto, os meios que procuram, portanto, fazer o acompanhamento jornalístico da comunidade onde, ou da região onde estão inseridos. Força.
Acrescentava só, Sr. Deputado, que infelizmente em muitos concelhos deste país a escolha vai ser óbvia, porque são tão poucos os meios, não é? Há muitos concelhos que já nem sequer têm rádios. Eu falo-lhe do concelho de Leiria, um concelho que aparece, enfim, nos primeiros lugares do desenvolvimento económico, não é? Que não tem nenhuma rádio. Portanto, aí
rádio local, no conceito
não tem nenhuma rádio local.
Local.
Portanto aí não vai sequer haver a questão de onde colocar.
Eu talvez precisasse, é que a lei, a PPL, diz sítios digitais de sites e de rádios locais. Isso quer dizer que não estamos a falar na radiodifusão oral.
Artesiana.
Estamos a falar dos sítios onde as rádios, se existirem, também lá têm. Por isso é que eu vos perguntei se isso podia ser complementado ou substituído ou alternado.
Sr. Deputado Jorge Botelho está a entrar numa terceira ronda. Faz mal.
Eu percebi melhor agora, ainda bem que fez o esclarecimento. O ideal será, obviamente, em simultâneo, portanto, num e noutro, que seja no site, para não haver discriminação, obviamente, dos meios de comunicação social, que também não é, obviamente, esse o nosso objetivo, porque não devemos reclamar, ou seja, não devemos querer só sol para nós e chuva para os nossos colegas da comunicação social. Acho que tem que haver aqui também, deve-se dar um sinal de equidade e de atenção para que também as rádios locais, obviamente, tenham o seu papel, desde que não sejam meramente retransmissores de antena de emissores nacionais, que era o que o meu colega estava a precisar. Portanto, exatamente.
Para concluir.
E a proposta está, portanto, aí plasmada. Penso que procurámos responder às questões que nos foram colocadas, penso.
Muito obrigado. Antes de encerrar os trabalhos, dizer... Senhores deputados, ouvi com toda a atenção as vossas intervenções... Ouvi com toda a atenção as vossas intervenções e agora espero que ouçam o encerramento dos trabalhos pela minha parte. Se quiserem continuar, podem continuar no final da reunião. Bom, Sr. Deputado, antes de mais agradecer a presença da Associação Portuguesa de Imprensa, dizer-lhe que, de facto, cruzámos-nos noutra atividade, bela atividade, não vamos entrar em detalhes, mas bela atividade que acompanhou jornalisticamente, e dizer que nesta comissão praticamente todos, ou todos mesmo os elementos da comissão, pelo menos os aqui presentes, quase todos, ou todos são autarcas ou foram autarcas, e portanto entendem certamente a importância dos órgãos de comunicação social local. A Academia também faz referência a isso, e ainda recentemente reuni com a Associação Portuguesa de Demografia, e uma das questões que levantava ou que ponderava nos índices de democracia no interior do país era precisamente a presença dos órgãos de comunicação social local. Aquilo que todos pretendemos, certamente, enquanto deputados, é que os órgãos de comunicação social sejam isentos e que transmitam a notícia, e, portanto, agora a fase de regulamentação e a fase de aplicabilidade da lei, como terá o Governo, e seguir os trâmites normais que estavam previstos para a legislação. Uma vez mais, reiterar e agradecer a vossa presença, pedir aos senhores deputados que, tendo em consideração que a próxima audição está marcada para as 15h30, Sra. Deputada Joana Mortágua, para que efeito?
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Tem prova, Sr. Deputado.
Não queria deixar de cumprimentar os nossos convidados. Eu estou precisamente na audição do Ministro dos Assuntos Parlamentares para questioná-lo precisamente sobre apoio à comunicação social e a organização da comunicação social. Tenho muita dificuldade em estar em dois lugares, aliás, impossibilidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tentarei vir, ir e vir, mas peço a compreensão da Comissão para essa dificuldade. Obrigada.
Sim, reiterar essa informação, que obviamente existem grupos parlamentares que certamente não estão presentes, não porque considerem de menos importância ou menor importância, mas que obviamente as vicissitudes e o trabalho parlamentar assim obriga à divisão dos deputados. Diria algum jornal regional nos anos 80, são os custos da democracia. Estão encerrados os trabalhos e continuamos às 3:30.